o nosso temática nesta manhã de quarta-feira. Nós já anunciamos, não é? Vamos falar a respeito do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. É isso mesmo, o ECA, não é? O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente é a primeira lei brasileira a propor regras e punições aplicáveis às plataformas digitais. O texto traz normas inéditas para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. Por isso, nós convidamos e estão presentes aqui as advogadas Cibele Xavier, que é a secretária-geral da OAB Subseção Vacaria, a advogada Samara Zanotto, que além de advogada é psicóloga, é conselheira da OAB Subseção Vacaria e presidente da Comissão da Mulher Advogada de Vacaria. Inicialmente, Cibele, bom dia. Tudo bem, Cibele?
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Um prazer estar aqui.
Prazer é nosso em recebê-los aqui. Samara Zanotto, bom dia.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
O que a gente pode falar a respeito desse Estatuto Digital das Crianças e do Adolescente? É a primeira lei brasileira a propor regras e punições aplicadas às plataformas digitais, hein, Samara?
Bom, então, essa lei, né, que é a Lei 15.211, né, o ECA Digital, conhecida também como a Lei FELCA, né, que, na verdade, ela teve início, o que impulsionou essa lei foi as denúncias feitas pelo influenciador FELCA de crianças e adolescentes altamente sexualizados no âmbito digital, né? Ele mostrou até diversos vídeos, né, mostrando essa adultização das crianças e adolescentes, né? Então, com base nessas denúncias, os governantes, né, eles foram impulsionados a criar essa nova lei como um complemento do ECA de 1990, uma era que não existia, né, o âmbito online, digamos assim. Então, essa lei ela veio justamente para proteger essas crianças e adolescentes da adultização, da violência sexual, mental e física, bem como da exploração comercial dessas crianças e adolescentes. E o que realmente mudou com essa lei? Antes, os familiares, os pais, os responsáveis, eles eram os únicos responsáveis pelo controle, pelo monitoramento do que as crianças e adolescentes acessavam, né, na internet. Tá? Agora, a lei ela traz essa responsabilidade para as empresas fornecedoras desses produtos e serviços, né? Então, já na criação, na concepção desses produtos e serviços, as empresas vão ter que priorizar a segurança e a privacidade das crianças no mundo online.
Hoje é o que a gente nota, não é, Samara e também Cibele? Toda criança, qualquer criança, ela já mexe no celular, a idade ali dela não interessa, mas ela já mexe, já lida com o celular, já vai nesses negócios todos aí. E as empresas que oferecem serviço online para as crianças e adolescentes, elas devem ter regras claras e medidas eficazes, não é isso?
Isso, elas vão ter que criar uma série de recursos, entendeu? Para obstaculizar esses crimes cibernéticos, né? E para garantir que a criança ela tenha uma proteção nesse mundo aí digital.
Quais são as principais assim, proibições e regras da exploração comercial a respeito desse fato aí?
Agora uma das questões que vai ser proibido é a questão da monetização, né? Que não vai ser o fim dos influenciadores mirins, que são os principais monetizados por aqueles vídeos, né, que eles fazem na internet. Agora vai ter que ter uma autorização judicial para que eles possam trabalhar nesse mundo online, tá? Então, a criança, o influenciador mirim, os pais vão ter que entrar com uma ação para que autorize e vai ser visto como um trabalho de fato, né? Não apenas um influenciador ali sem regras.
Bom, as crianças e adolescentes de até 16 anos no SBL e também Samara, elas só podem acessar as redes sociais se a conta estiver vinculada de um responsável?
Isso, porque assim, uma das características agora vai ter que ter o controle parental junto com as empresas. Então, as empresas elas vão ter que criar um recurso, configurações, que os pais possam ter um controle maior e de fácil acesso. Né? Por exemplo, assim, uma configuração ali dentro, a gente sabe que esses jogos eletrônicos, eles trazem ali a possibilidade de interação com outras pessoas. Né? Então, os pais, principalmente, às vezes, adultos, pedófilos, que utilizam disso para ter contato com essas crianças. Né? Então, assim... falhou um pouquinho aqui, desculpa. Aonde que eu estava? Me perdi.
Eles vão, no caso, os pais, eles vão ter assim, aquela gerência, né, no caso das contas dos filhos, porque eles vão ser responsabilizados uma vez que os filhos tenham algum tipo de acesso indevido, né? Porque a lei ela é bem clara. Ela, no artigo 1º, ela informa assim, que dispõe a proteção a crianças e adolescentes nos ambientes digitais, aplicando-se a produto ou serviço de tecnologia da informação no país ou de acesso provável, ou seja, de qualquer país. Então, assim, uma vez acessando, porque os vídeos a gente sabe que são vídeos confeccionados, inclusive, de outras nacionalidades, né? Não é só do Brasil. Então, isso aí vai ser detectado tanto no desenvolvimento, na fabricação, na oferta, na comercialização. A lei ela é muito abrangente. Agora, está a sua implementação, muito recente, ainda carece assim, de mais estudos e tal, para poder fazer essa implementação e a fiscalização a mais assertiva da lei. Né?
Bom, essa fiscalização ela tem que ser feita através dos familiares, dos pais, não é? Para que as crianças realmente não usem esses espaços, não é isso, Samara?
Na verdade, a fiscalização ela vai ser feita pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Junto com o Ministério Público e o nosso Cananda. Né? Então, assim, eles vão ser obrigados a fiscalizar aonde que essas crianças estão acessando, denúncias que foram feitas ao longo do tempo, né? E se eles descumprirem esses recursos, essas medidas que eles vão ter que tomar, a multa é praticamente milionária, tá? Que seria 10% do faturamento total da empresa, né? Ou 50 milhões de reais, ou 10 reais por cada usuário que tem o seu perfil ali com problemas, né?
Bom, são situações e situações, não é? Porque a gente sabe que hoje em dia, como a gente estava falando aí, as crianças desde pequenas já estão mexendo no celular. E a gente fala também que os pais têm que ficar atentos, não é? Mas, como você falou também, já aconteceu diversos problemas desses fatos aí. Tem novelinhas, tem esses negócios todos, não tem?
Sim, até a gente, quando foi até preparar a entrevista, se deparou com situações que desconhece, porque eu já passei dessa fase, minhas filhas já não são crianças mais, né? Mas é importante que os pais, assim, compartilhem alertas a outros pais, porque tem a tal da novelinha das frutas, que ela foi feita de nacionalidade italiana, o influenciador que fez tudo por inteligência artificial e ela circula sem filtro, ou seja, qualquer pessoa pode acessar. E uma vez que tu acessa, aí vem a questão do algoritmo, ele vai te empurrando para vídeos similares, né? E essa novelinha das frutas, ela trata as frutinhas todas coloridas, bonitinhas, elas têm uns nomes diferentes, assim, mas elas são todas sensualizadas. E aí aparecem, assim, com cenas assim, bastante provocativas, apelativas. Então, ela muda a sexualidade das crianças.
Pois não.
Essa questão que a Cibele está falando, ela se encaixa numa proibição, que é a questão do perfilamento, né? Então, assim, vai ser proibido a questão de as crianças, de fazerem as empresas traçarem perfil dessa criança, fazendo levantamento dos seus principais interesses, da questão econômica da criança, né? Que hoje, o que, que eles fazem? Ali, o TikTok, por exemplo, tu vai fazendo a rolagem de tela. Se tu ficar mais que 2 segundos em um vídeo, de repente vem vários vídeos, né, naquele sentido, né, que também cria a questão dos vícios online, né, que vai ser proibido, a criança vai ter um limite de horários que ela pode ficar nesse mundo aí.
E quais são, Samara e também Sibeli, quais são as regras a serem observadas pela internet, hein? Que as pessoas devem observar. Os influenciadores e as pessoas, né?
O principal é a criação. Dessa empresa, dessas regras, né? Que serão recursos criados pela empresa, que as empresas, os fornecedores desses produtos vão ter que fazer ali a movimentação, né? E uma das regras principais que vai ter, tá, de recurso, na verdade, principal que vai ter, que eu acredito que seja o coração dessa lei e de difícil implementação para essas empresas, é a questão da verificação da idade. Tá? Então, todos os sites ali de provável acesso das crianças vai ter que ser aferido a idade. Hoje, o que nós temos é uma autodeclaração de que tu é maior de idade, né? E então vai ter que criar algo mais efetivo, que seria ou por reconhecimento facial ou por foto com RG. E o importante é que é a cada acesso. Ou seja, se a criança ou adolescente entrar no mesmo site 5 vezes, nessas 5 vezes, vai ter que ter essa aferição, né? E também eles só podem usar isso para aferição da idade, né? Os dados que a criança vai passar, porque hoje a gente sabe que esses dados se espalham, né? Os dados só podem ser utilizados para isso.
Porque você abre um site desse e pergunta o seguinte, assim, você é maior de idade? Você é menor de idade? Você tem mais que 18 anos? Né? Essa que é a pergunta. Você coloca sim ou não?
É muito superficial, né, Betão? Não, então o controle vai ser um pouco mais rigoroso. Acontece que ainda estamos vendo o que vai vir de decisões, de jurisprudências, para poder dar mais sustentação a essa lei, porque a fiscalização é difícil. Né? Então, assim, isso que nós estamos assim, vendo, como é que as coisas vão realmente acontecer.
Porque eles dividiram, né, em 2 etapas a instalação dessa lei, né?
É a lei 15.211, né, de 2025.
Isso, março de 2026.
26.
Isso. Né? Então, eles criaram... Eles criaram ali várias questões de...
Dividiram, inclusive, assim, por assuntos, né? Tanto o desenvolvimento do produto, a colocação do produto, assim, a disponibilização na internet. Até agora, recentemente, ali, 24 e 25 de março, aconteceu lá no STJ uma conferência, a 7ª Conferência Ibero-Americana dos Direitos da Criança, voltada exclusivamente para o ECA Digital. Aí reuniu, assim, pessoas, assim, que estão trabalhando nisso, são, assim, líderes nesse sentido, tanto da ONU, como de outras entidades, também tinha uma professora da URGS, e eles fizeram estudos e chegaram à conclusão de que ali na época da pandemia houve assim aquele fechadismo, né? As pessoas ficaram em casa, reclusas, e a tecnologia serviu para dar aquela amplitude, assim, aquela convivialidade. Mas também, por outro lado, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que te possibilitou conviver, manter ainda aqueles contatos, ela também te possibilitou acessar sites e situações que colocavam em risco crianças e adolescentes, que os pais muitas vezes nem ficam, nem sabem onde é que os seus filhos estão atuando na rede, na internet, né, no caso, né? Então, essa dualidade toda entre as potencialidades da tecnologia e os riscos é que foi, então, o motivador para essa lei do ECA digital, né?
Agora também com a inteligência artificial, a gente se preocupa cada vez mais, não é? Porque o avanço é cada vez maior. Nós começamos com um telefone com um fio, o orelhão, esse negócio todo, depois o telefone fixo em casa, do telefone fixo em casa já veio partir para o celular se expandiu. Hoje ninguém mais tem telefone fixo em casa. E aí como é que você controla os seus filhos? Porque cada filho hoje tem um celular. Você pergunta o que você quer apresentar, quero um celular, e aí? Como é que você controla? Qual é a orientação, advogadas Samara Zanotto e Sibeli Xavier, qual é a orientação que vocês passam às famílias, passam aos pais a respeito desses fatos?
Na verdade, sim, eu acredito que teria que ter um limite no horário que essas crianças possam estar com o celular, porque elas teriam que ter uma vida fora desse mundo, né? Estudar, brincar, né? E hoje a gente vê que a inteligência artificial, ela não é só usada por uma questão de estudo. Tu coloca ali uma pergunta, ela já vem pronta, ou seja, está dificultando que nossas crianças até mesmo pensem, né, a respeito daquilo que elas estão estudando. Então, o que é o mais importante? É os pais. Os pais nesse mundo estarem sempre olhando para essas crianças, porque o perigo hoje não está mais fora de casa. Está lá no quarto, quando a criança está quietinha, né? Então, os pais têm que estar supervisionando sempre com quem que as crianças estão falando, principalmente, né? Quais sites elas estão acessando, né? Porque a gente vê que é onde acontecem os principais crimes, né? Mas eu acho assim, muito interessante hoje ter trazido, ter tirado um pouco, não é que tirou, né? Não eximiu os pais de estarem se responsabilizando, mas ter tirado isso um pouco dos pais e colocado para as empresas, né? Porque, por exemplo, assim, esses jogos eletrônicos que são considerados altamente viciantes, eles oferecem praticamente cassinos, né? Que nem a questão do tigrinho. Né? E isso vai estar sendo, que são chamadas, na verdade, loot box. Tá? Então, qualquer sistema de recompensa e que tu tenha ali aleatória, né, vai ser extremamente proibido. Porque o que acontece? A criança entra, clica naquela caixinha, né? E daí ela compra algum produto aleatório. Aí, daqui a pouco, o pai recebe uma fatura de R$3.000 e não sabe nem o que a criança comprou.
Sem falar nos fatos que a gente conhece a nível nacional, divulgados pela imprensa, de suicídio de jovens, de crianças. Através, por quê? Por causa da internet.
Exato.
Aqueles jogos, não é? Você faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo e...
E é uma provocação, né?
Uma provocação.
Ah, você não é capaz de fazer isso. Uma questão de autoafirmação, né? Até nesse estudo da conferência lá do STJ, eles apresentaram um estudo que mais de 90% dos adolescentes acima de 13 anos usam a internet diariamente. E teve um painel nessa conferência, que era o painel Diálogo, a voz das meninas, dos meninos e dos adolescentes. E nesse painel, esses adolescentes mesmo apontaram que mesmo o ambiente digital oportunizando vários acessos, várias possibilidades de crescimento, de conexão global, eles sentiram a necessidade de que tem que haver uma disciplina. Os próprios adolescentes, sim, eles pedem ajuda, eles pedem uma disciplina, uma fiscalização, que os pais, porque eles, no fundo, eles querem que os pais estejam presentes, sabendo que eles estão ali e que os pais participem da vida deles. Então, às vezes, os pais, por comodismo, deixam meio de lado. Ah, tá ali no celular, eu consigo fazer as outras coisas, né? Então, assim, eu acho que é importante, assim, é uma união. Lei nunca vai funcionar se a sociedade, a família, se a escola, se os órgãos, as instituições, inclusive, assim, a OAB, como uma instituição cidadã, né? Não vai funcionar se a gente não unir forças.
Eu só quero agradecer aqui a presença da doutora Cibele Xavier, que é secretária-geral da OAB Subseção de Vacaria, da Samara Zanotto, que além de psicóloga, é advogada, é conselheira da OAB e presidente da Comissão da Mulher Advogada de Vacaria. Preocupados e falando e explicando a respeito desse Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, não é? Que já está em vigor, não é?
Já entrou em vigor.
Já entrou em vigor, mas, é que tem que ter
falei,
cuidado.
Ela tem duas etapas de instalação.
Sim.
Né? E para a fiscalização, vai ser implantado mais ou menos ali, que vai estar, que as empresas vão ser obrigadas a disponibilizar esses recursos em novembro de 2026. A fiscalização ela vai começar, de fato, só em janeiro de 2027. Porque as empresas vão ter que ter um tempo para se adaptar a isso e para criar esses recursos. Né?
Ok, mais uma vez obrigado, doutora Samara Zanotto, doutora Cibele Xavier, que fazem parte da OAB aqui de Vacaria, não é? E que estiveram aqui no nosso temática nesta manhã de quarta-feira, trazendo algumas informações sobre esse ECA, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que é a primeira lei brasileira, a propor regras e punições aplicáveis às plataformas digitais. Obrigado pela presença das senhoras. Não é?
Então, eu posso só fazer um complemento ao que a Cibele disse. O não, às vezes, é o sinal maior de amor pelos pais, né?
Obrigado. Tá aí, então.